todo dia. Felicidade a sentir.
Ah, seu Jorge, essa música é bonita, né? É, a gente vai falar sobre felicidade. O que traz, te traz felicidade? Aliás, você, minha querida Franciele Thien, foi pra rua ouvir as pessoas, né?
Fui ouvir nas ruas as pessoas, mas com um bate-papo rápido sobre felicidade, e eu notei uma coisa, Olga. A maioria fala sobre família e amigos.
Vamos daqui a pouco ouvir as suas intervenções, as suas incursões pelas ruas da cidade. Agora a gente vai falar de um outro assunto. É, digo assim, duro, difícil? É. Nós convidamos para estar conosco hoje a Kellen Gonçalves, ela é psicóloga, e ela vem falar sobre o luto. Essa conversa surgiu, começou lá dentro da minha casa, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, com a minha querida Jora, e a gente falou como é difícil da gente falar deste assunto com crianças. Bom dia, obrigada por você ter vindo.
Bom dia a todos, eu que agradeço muito o convite. E, de fato, é um assunto que a maioria das pessoas acaba fugindo dessa conversa, né? Quando se fala, até em roda
pode
de amigos...
Pode pôr a mão em cima, fica à vontade.
Em roda de amigos e tudo, ou até mesmo com a família, a gente já quer mudar logo de assunto, não é um assunto que as pessoas costumam falar, né? Então, tratar com criança ainda acaba ficando mais delicado, né, Olga?
Muito. A criança, com que idade ela entende o que é a morte?
Vai variar um pouco, mas em média, a partir dos 7, 8 anos ali, ela já entende que é uma questão definitiva, né? Então, que a pessoa faleceu, não volta mais. Antes disso, ainda fica aquela fantasia de que não, morreu, mas vai voltar a qualquer momento, né? Então, com crianças pequenas, a gente tem que dar um pouco mais de atenção, eu diria. Porque as crianças, a gente costuma poupá-las de algumas situações, né? E a gente esquece que criança é esponja. Então, ela está entendendo o que está acontecendo, mas, às vezes, a gente acaba não dando nem espaço para que elas se expressem adequadamente. E aí, a gente vê crianças muito bravas, muito irritadas, com dificuldade para dormir, às vezes, com alteração à questão de alimentação, né? Então, a gente precisa prestar atenção nos sinais que as crianças vão dando para a gente.
Como é que eu lido com uma criança de 3 anos? Vamos pegar 3 anos ali. Faleceu a mãe, perdeu a mãe.
Tá.
Ou perdeu o pai.
Uhum.
Como é que eu lido? O que que eu faço? O que que eu digo para essa criança com essa idade?
Então, eu indico que assim, a gente nunca minta, né? Então, eu preciso, mesmo que eu sei que talvez ela não entenda que isso seja definitivo, eu preciso dizer que essa mãe ou esse pai, enfim, faleceu, né? Então, eu preciso incluir a criança nos rituais de despedida, inclusive.
Ah, ótimo você falar. Não vou levar. A criança não vai pro velório, não vai ver mãe dentro de caixão, não vai ver pai, né?
Uhum,
tem isso também, né?
Tem esse receio, né?
Isso.
De que vai ser muito sofrido pra criança e tudo. Uhum. E o ideal é que ela possa participar, né? Principalmente quando for uma figura muito significativa na vida da criança, né? Então, ela precisa fazer parte desses rituais de despedida. E aí, o adulto que estiver acompanhando essa criança pode pedir algumas permissões para essa criança. Por exemplo, né? Essa criança, na hora de dormir, a mãe contava uma historinha, né? E aí, o adulto se coloca disponível para essa criança. Falando para essa criança, o que que a sua mãe fazia que você pode deixar com que eu faça para você, né? Para que a criança também não se sinta em nenhum momento invadida com alguém pegando esse lugar da mãe ou do pai.
Uhum.
E aí a criança vai permitindo, né? E vai facilitando todo esse processo.
Nossa, é difícil. Para quem está ali ao lado, seja uma avó, um avô, uma tia, uma madrinha, porque a família se acode, né, de si própria nesses momentos
Sim.
difíceis, né? Vem para cá, vamos... E às vezes eu percebo também, se sufoca essa criança também, né?
Isso.
Como é que tem que ter... Que medida é essa para não sufocar essa criança de coisa? Porque daí as pessoas enchem de brinquedo, de presente, de tudo que a mãe, às vezes o pai não deixava fazer, faz, porque agora, né, eu preciso
tá
preencher
sofrendo.
Esse vazio, tá sofrendo. Como é que você aconselha todo mundo?
Uhum. aconselho deixar a rotina e voltando aos pouquinhos ao normal, mas que a criança possa passar por esse processo e todo o sofrimento que isso traz, né? Quanto mais mascarado isso fica, né, mais adiado esse luto vai ficar. Então, pior é, né? Então, eu não posso chorar na frente dessa criança? Pode, deve, inclusive, né? Porque você está permitindo e mostrando para a criança que está toda a família sofrendo. A gente não pode esquecer que a família dessa criança também está enlutada. Né? Então, que a família possa chorar. Eu sempre digo que assim, chorar junto é sempre melhor que chorar escondido, chorar separado.
Chorar junto é melhor do que chorar separado.
Sim.
Olha a importância e como essa frase é forte, hein? Sempre é melhor chorar junto. E quantas vezes se chora separado na vida?
Muitas.
Hein, Kelly?
Muitas.
Não vou chorar na frente do meu filho. Ou um filho adulto mesmo. Exatamente. Não vou chorar na frente da minha mãe, né?
Isso. Né? Eu falo que chorar junto fortalece. Fortalece, acolhe, né? É como se a gente dissesse para o outro, eu entendo que você está sofrendo, eu também estou, estamos aqui juntos. Vamos passar por isso juntos, né? Enquanto família, enquanto amigos, enfim.
A Kellen Gonçalves hoje, nossa psicóloga, está falando sobre o luto, né? Como lidar com o luto com as crianças, como lidar com essa saudade, né? E a gente, nessa primeira parte aqui, nós falamos sobre crianças de 3, 4 anos. Para aquelas, então, que já estão com 7, 8 anos e perdem pai, mãe, enfim, ou avó, avô, o entendimento é outro, né?
É porque elas já entendem que, assim, é a questão da morte como irreversível, né? Uhum. Então, assim, ela já tem a consciência de que o pai ou a mãe, enfim, ou quem ela perdeu não volta mais, né? Mas também é comum que isso venha em forma de sintoma. Por exemplo, começa a ir mal na escola, né? Então, quando a gente se depara com alguém que está apresentando um sintoma referente a uma enxaqueca que apareceu, né? Então, uma criança que deixa de comer ou que acaba comendo demais, enfim, é importante que a gente possa procurar ajuda.
Muitas vezes não se sai desse problema, porque é um problemão de saúde daí também. Sozinho, tem que buscar ajuda psicológica.
Ah, é essencial, Olga. Né? Todo mundo precisa de terapia de luto? Não é todo mundo. Né? Mas quando a gente nota que tem alguma coisa que está se prolongando, é importante que se busque ajuda, sim.
Aliás, quanto tempo dura o luto?
Na verdade, isso é bem polêmico, né? Porque vai depender de quem você perdeu. Né? E o que essa pessoa significava na tua vida. Né? Então, teve uma vez que eu atendi uma mãe e me marcou bastante, que eu pergunta para ela, perguntei quem a senhora perdeu, né? Eu sabia que era o filho, mas que significado que tinha? Ela falou, eu perdi o ar que eu respiro.
Nossa, né? Mãe.
Então, a gente tem uma ideia, uma dimensão do que foi aquela perda. Né? Então, quando se fala, tá, antigamente você falava, em média 2 anos, né? Depois vira luto complicado, né? Depende de quem você perdeu. E o que aquela pessoa representava na tua vida?
Eu conheço mães que dizem assim, a minha vida acabou, junto com a morte do meu filho. E são histórias que já duram 10 anos,
Sim.
15 anos. E essa mãe realmente nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Você vê que nós já estamos falando aqui de luto de adulto agora, né? A gente veio do lado da criança e veio para cá. Porque... Como é que a gente lida com essa saudade também? Você perdeu já alguém na vida, assim, muito importante, Kellen?
Já perdi uma filha recém-nascida e 2 meses depois eu perdi meu pai.
Meu sentimento. Meu Deus, então, que dor, hein, menina?
Não foi fácil, eu falo que assim, foram vários ajustes familiares, né? Então, é uma dor... que eu falo que assim, a gente perde o chão.
A gente carrega pra sempre, né? Você sabe, faz 48 anos que a minha mãe partiu. Meu pai faz 30 e a minha mãe 40. 48, né? Eu lembro dela todo dia. Todo dia. E tem dia que dá uma saudade, mas uma saudade.
Sim.
E sabe onde é que eu afogo a minha saudade? Nas panelas. fazendo aquela comidinha do jeito que ela fazia, que ela me ensinou. E aquele aroma, me parece que a minha mãe me abraça, né? Com aquele aroma, isso, daquela comida fervendo na panela.
Isso.
E eu sei que eu vou carregar até o último dos meus dias, né?
Sim, vai fazer parte de você essa saudade, sempre.
Não tem jeito, né?
Né? Eu costumo dizer que, assim, a saudade, a gente precisa fazer amizade com ela. Porque ela nunca mais vai embora. Né? Então, a amizade é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. Você não conhece alguém vir amigo da pessoa de imediato.
Isso.
Né? A saudade de quem a gente perde é assim. A gente vai fazendo amizade com aquela saudade, né? E saber que ela vai nos acompanhar. E tudo bem. Né? Então, é o que você está falando. Como é que eu me aproximo da minha mãe? É cozinhando. Né? Então, cada um vai achar um jeito de se aproximar da pessoa que perdeu.
E não é loucura isso não, viu, gente? No meu quintal eu tenho duas plantas que são ela. Uma é uma begônia, que ela tinha também e cultivava, e um pé lindo, lindo que eu tenho de gerânio. Então, toda manhã eu abro a porta da varanda, vou pro jardim e vou lá dar bom dia para as duas plantas. Dou para todas, mas especial para elas duas.
Sim.
Né? Daí tem um amigo assim que outro dia, uma semana agora, o pessoal da TV Evangelizar estava lá, a gente estava gravando, falou: escuta, Olga, você não tá doida não, né? Falar com as plantas e tal. Eu falei: não. Não, tô bem, tô tranquila. E como você acabou de falar, eu fiz amizade com essa saudade.
Sim.
Porque não tem jeito. E tem gente que chega pra gente, e aliás, quem sabe você nos ajude, não somos psicólogos, mas quem sabe você nos ajuda, quando a pessoa fala assim: eu não tô aguentando mais de saudade. Dói muito, Olga, porque perdeu uma mãe, um filho, um pai. O que que eu, do lado de cá, que não tenho técnica nenhuma, que não estudei nada disso, como é que eu ajudo a essa pessoa?
Uhum.
Um abraço, me calo, eu penso assim que... já falo sobre isso que eu quero falar, que é o pêsames.
Tá.
O que eu posso ajudar essa pessoa? O que, que eu digo?
Uhum. Muitas vezes eu falo que assim, a gente tem uma necessidade de querer falar alguma coisa.
Isso.
E nesses momentos eu digo assim, é sempre melhor ouvir. Né? Ouvir. Se for alguém próximo a você, você até pode se colocar à disposição. Como é que eu posso te ajudar?
Certo.
Perguntando sempre para a pessoa como eu posso te ajudar. E não como a gente gostaria de ser ajudado, nada disso. Porque cada um vai ter a sua particularidade, enfim. Então, se colocar como ouvinte de alguém enlutado é muito importante. Né? E talvez só ouvinte. E dizer para a pessoa: eu tô aqui. Pronto.
Acabou.
Acabou.
Né? Você sabe que o que eu quero falar do pêsames, eu não consigo dar pêsames para ninguém. Eu, quando vou visitar uma família enlutada, vou ao velório, eu chego, dou um abraço e digo isso: estou aqui.
Ótimo.
Eu não consigo dizer meus pêsames. A minha querida Beth... Vem aqui, Beth Leal. A Beth Leal é uma querida. Vem aqui, meu amor, conhecer essa figura extraordinária, que é a Kellen Gonçalves. Coisas boas eu gosto de compartilhar. A Kellen é uma especialista em luto. E essa nossa querida vereadora e também apresentadora. É difícil a gente lidar com isso, né, Beth? Com crianças e com adultos. Nós estamos falando disso. Se você quiser um dia entrevistá-la no seu programa, como lidar com isso? Ela é ótima.
Com certeza.
Tá bom, amor? Beijo. Bom final de semana pra você. Porque assim, a pessoa assim, ela acabou de receber um cumprimento... Tá se recuperando daquele, né, daquela loucura que...
Do choque
e tal. E aí chega o outro e pêsames e senta e levanta e o pêsames e tal. Então eu fico observando assim, falo: não vou falar nada. Acalma, dá o ombro. Quer chorar, chora. Ouve.
Isso, é por aí. Porque eu vejo, já vi em alguns velórios e tudo, frases até muito inadequadas.
Por exemplo, ensina a gente.
Por exemplo, ele está num lugar melhor. Né? Ninguém que perdeu alguém que ama quer escutar esse tipo de coisa.
Eu concordo com você.
Né? Então, cuidar do que fala na hora que você está num velório, ou enfim, que você vai visitar essa família depois, é importantíssimo. Porque você pode magoar muito o enlutado. Né? Então, cuidado com frases. Né?
Então, isso é proibido.
Proibido.
Ele está no lugar melhor, acabou, tá, gente? Não fala, por favor. O que mais que eu não devo falar?
Ah, descansou.
Ai, meu Deus.
Né? Então, parece tão
a pessoa
estava
sofrendo.
Descansou, né? Descansou. Não, mas assim, eu não queria que descansasse.
Eu queria que ficasse aqui.
Eu queria que ficasse do meu
mesmo
lado.
Mesmo sofrendo.
Exatamente. né? Então, cuidar com o que fala é importantíssimo. Porque é cada coisa que a gente ouve em velório que você fala, não é possível que a pessoa falou isso. E a intenção, geralmente, é muito boa.
É boa, não é verdade.
Né? Porque parece que essa necessidade de querer falar alguma coisa que conforte. Mas não precisa. Só a tua presença ali,
tá
dizer,
bom.
Igual você falou, estou aqui já.
Estou aqui,
tá
bom.
É mais do que suficiente.
É, tem uma outra coisa também que as pessoas falam, que é assim, ai, morreu. Que coisa mais triste, porque se tivesse, morreu de acidente, caiu o avião, morreu, bateu o carro, morreu, foi atropelado, morreu. Se tivesse doente numa cama há algum tempo, a gente estava já se conformando com a morte.
Isso.
Tem, a gente ouve muito isso, né? Mas morreu de repente, pegou todo mundo de surpresa. Porque se tivesse doente há muito tempo, a gente já estava meio que acostumado e dizendo, Deus leva logo para acabar o sofrimento.
Isso.
Não é?
Isso, isso. Tem diferença sim, que a gente fala que são os ajustes, né? Então, uma pessoa que adoece, a família inteira se prepara para aquele momento. Não digo se prepara no sentido de que ninguém está preparado para perder ninguém, não é isso.
É.
Mas tem alguns ajustes que vão se fazendo, né? Então, tem alguns ajustes espirituais, inclusive, e ajustes práticos mesmo. Agora, quando a gente fala em morte trágica, inesperada, é totalmente diferente, né? Porque às vezes ela vem com um nível de estresse enorme, que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Então, que é o trauma de receber uma notícia de perder alguém de forma inesperada.
É diferente, sim.
É
então.
Diferente,
emocionalmente,
sim.
Bem diferente.
Bem diferente, bem diferente. E nesses casos de morte trágica, a gente sempre procura e tem que tratar primeiro o estresse pós-traumático, para depois trabalhar questões referentes ao luto, né? Porque às vezes o choque é tão grande, né, que eu preciso trabalhar uma coisa de cada vez.
Tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar com você, é que é sobre como dar a notícia. Como é que faz? Qual o melhor jeito? Rodeia, né, tal, para depois falar com as pessoas de mais idade, por exemplo. A avózinha ou a esposa de mais idade, ou a mãe, né, que perdeu o filho. Como é que eu lido com isso? Porque a pessoa chega às vezes e ela também, imagina, você dá uma notícia dessa, eu não quero ser portadora desse tipo de notícia nunca.
Sim.
Porque é muito triste, né?
Com
tanto para quem for dar, imagina para quem receber. Existe uma luz que você possa nos dar nessa nossa conversa aqui hoje?
É que vai depender muito de quem está recebendo essa notícia, né? Então, eu estou dando essa notícia para uma mãe, né? Eu estou dando essa notícia para quem? Ou eu estou dando essa notícia para uma criança, né? Porque vai depender de quem, para quem eu estou repassando essa notícia, né? Eu digo assim, se eu puder estar presente para dar essa notícia, é muito melhor. Nem sempre isso é possível.
Às vezes tem que ser por telefone,
sim. Às vezes
sim.
Tem que ser por telefone, né? Mas se eu puder estar presente e sem grandes rodeios, né? Eu digo assim, poder falar com a pessoa abertamente, diretamente, sem esconder nada, eu falo, é sempre a melhor escolha. Sempre.
Difícil o assunto hoje, né? Mas tão necessário. A gente não gosta de falar desse assunto. A Nancy tá aqui com a gente. Ela é lá da Paraíba, um super beijo e abraços para vocês aí da Paraíba também, que sempre estão aqui comigo. E eu, quando... Eu vou brigar com esse computador, mas eu brigo sempre com ele. Ele me dá uns baile aqui, gente, que eu vou te contar. A Sueli Barros, ela diz assim, eu aceito a morte com muita facilidade e precisamos se preparar. Que bom, né?
Sim,
quando a pessoa
sim.
aceita com
Para algumas pessoas é mais fácil, sim.
Mas aí é de cada um, né?
Ah, é de cada um. É muito individual.
Né? Ivete Marcelino Lima, ela diz, bom dia, eu estou amando essa conversa, porque perdi meus pais há pouco tempo. Ivete, querida, meus sentimentos a você, tá? O nosso abraço aqui, tá, querida? Conosco também a Ângela Kuhn, bom dia, querida. Bom dia para você aí também. O Nivaldo Santos está conosco. Uma outra coisa que o Paulo Stocker Filho de Toledo está aqui, né, Fran? E tem uma outra coisa que a gente observa hoje com relação à internet, né? Que as pessoas colocam lá luto e colocam. Então, um dia alguém criticou isso, falou assim: que necessidade tem a pessoa de colocar lá para. Né? Então, a rede social muda o comportamento das pessoas o tempo inteiro, né? O dia todo. É uma forma também de dizer para todo mundo, eu estou sofrendo?
Ah, com certeza. Com certeza. É uma forma, eu diria que assim, é uma forma inclusive de comunicar hoje em dia.
Sim,
o falecimento. Isso.
Todo mundo já fica sabendo.
Isso, né? Todo mundo já fica sabendo. E sim, eu acho que assim, quando a gente coloca que estou em luto, enfim, o carinho que às vezes as pessoas recebem é muito reconfortante, é muito bom, né? Então, também, de novo, vai de cada um. Tem gente que quer se manter mais isolado, né? Mais quieto e que jamais ia gostar disso. Mas se faz bem para a pessoa, ok.
É, porque com certeza as dezenas ou centenas ou milhares de pessoas que vão escrever, comentar naquele post da pessoa, né?
Isso.
Deve reconfortar.
Ah, sim.
É aquilo, eu lembrei daquilo que você falou há pouco. Vamos chorar junto.
Exatamente.
Né? Eu tô aqui chorando com você.
Isso, é isso. Ó.
Mais ou menos.
É bem por aí.
Bem,
né?
Por aí.
Mas, de novo, daí é uma questão bem individual, vai de cada um, né? Não, não é uma necessidade. Eu acho que a pessoa não pode se sentir obrigada a colocar isso em rede social, né? Porque, às vezes, pode haver uma pressão. Ah, tem que colocar. Não, não tem. Tem que fazer aquilo que é confortável para você naquele momento.
Uhum.
Né?
Olha que bacana essa conversa, porque o assunto é duro, é difícil, mas é necessário. Porque se tem algo que a gente sabe que vai acontecer um dia com a gente, é isso que nós acabamos de falar. A nossa passagem daqui para outro lugar que a gente sempre espera, né? Para onde que a gente vai? Tomara que para o céu, né? Fátima Marques, querida, ela de Corbélia, está aqui com a gente também. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo. E você nunca esqueça de dizer de onde você está falando para que eu possa te mandar bom dia. Quem desejar falar com você, Kellen, tem um telefone que você queira deixar?
Tem, posso deixar o meu, Olga.
De qual?
É 45 9 9 9818 9818 4512.
4512. Você,
isso,
tem rede social?
Tenho.
Qual é?
Tenho o Instagram, é Psico Kellen.
Deixa eu anotar aqui. Psico Kellen.
Isso.
Kellen com dois L's.
Kellen com dois L's e N.
Então você entra lá no Instagram dela, de repente você quer falar com ela no particular, você vai lá que a Kellen vai te atender. Kellen, adorei te conhecer pessoalmente, a conversa foi boa demais.
Uhum.
E eu tenho certeza, sempre quando nós convidamos, fechamos as pautas, né, minha querida Fran, a gente sempre pensa no outro. Que benefício a pessoa que nós vamos trazer ao programa poderá trazer a quem está nos ouvindo em qualquer lugar desse mundo, desse país.
Uhum.
E você hoje, com certeza, aliviou o coração de muita gente.
Ah, obrigada, Olga. Só tenho que agradecer e estou disponível aí.
Com certeza. Muito obrigada,
eu
tá?
Eu que agradeço.
Beijo, bom final de semana para você. Agora o repórter CBN. E aí nós temos o intervalo, o repórter CBN. E daí nós vamos falar do que mesmo, meu querido Marcelo Protásio, com o Maurício Valente?
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.
Revista CBN com Olga Bongiovanni. Mais de 3 décadas na avicultura. A Globo Aves é sinônimo de qualidade e know-how no setor. Está presente nos negócios do pequeno ao grande produtor e consolidada como uma das maiores produtoras de ovos férteis e